O lado B das manhãs da M80.
Por acaso, devíamos mudar isto. Lado B da equipa mais vivida da rádio.
Por Ai, acaso, mais vivida!
Olha, por acaso é
somos vividas, vividas.
É que vivida é o mesmo nome para velha.
Que a gente é vividas.
E não sou assim tão vivida. Não,
e, porque, e por isso é que nós vamos agora falar disto. Pá, há 7 coisas que nós devemos fazer pelo menos uma vez na vida. Pá.
Eu não sei se tenho 7, mas tenho algumas coisas.
Sugerir às pessoas, sugerimos
sim,
isso.
Nós partilhámos aqui uma lista de uma, feita por uma revista portuguesa que incluía serenatas à cara metade, concretizar fantasias sexuais, ajudar velhinhas a atravessar a rua, fazer uma estupidez e gravar, praticar um desporto de alto risco. Nós vamos falar das nossas mais pessoais, não é?
Uma coisa que tínhamos, uma coisa que tínhamos feito e achamos que as pessoas devem experimentar.
Eu,
se calhar,
agora
uma vez
estou a perceber que tenho uma vida aborrecida, porque não estou a lembrar de nada.
Olha, treinar um animal, posso já chegar à frente. É muito giro, é super desafiante, envolve muita consistência, persistência, acaba por ser um hobby libertador também, como a maior parte dos hobbies, tudo bem, mas é muito giro e é giro ver a evolução entre o binómio, neste caso vá, cão e ser humano. Estou a falar especificamente de cães.
Sim, coisa porque os gatos não dão para fazer isso também, na verdade.
Já ouvi dizer.
Na verdade, não é esse o modo.
Ouvi
rumores. Dizer coisas ao gato.
Caso, não, não, o meu não... gato, o meu gato está-me a tentar treinar a mim, que
por
é uma
caso,
coisa diferente.
Uma coisa, conheço um senhor espanhol que treina, e cá também um por acaso, bom dia Luís, a que treina galinhas e coelhos. E consegue, demora um bocadinho mais tempo, mas consegue. E demora um bocadinho mais tempo,
mas treina-os para fazer o quê?
Como entretém, olha, como entretém. Que
não,
é que
não,
queres?
Mas diz à galinha o quê? Vem buscar.
Para a esquerda e para a direita.
Preenche-me o IRS, galinha. E ela lá vai.
Claramente é alguém que tem muito pouco a fazer. E por acaso ele tem pouco a fazer.
Ai, eu adorava.
Bom dia, Luís Guerreiro, mais uma vez.
Adorava ver isso.
Mas olha,
há vídeos.
Diz?
Há vídeos.
Posso mostrar
um coelhinho a fazer sapateado.
Não, não, estou a dizer vídeos no YouTube para as pessoas que estão a ouvir este podcast poderem ver a performance.
Não sei dizer, deixa-me procurar.
Pronto, mas procurem no YouTube, provavelmente.
Ah, se não há VD lá, achas que não encontras tudo no YouTube? Até aquilo que a gente não quer.
Mas sabes que eu tenho aqui uma lista de coisas que acho que devemos todos fazer uma vez na vida, mas eu não fiz ainda.
Ah, está bem, sim, mas não vais morrer amanhã, ao contrário da famosa despedida de Elsa na rádio, que é voltamos amanhã se não quinarmos. À partida não é esse o plano, por isso
não
podes...
Não é o plano, mas a morte é um bocado inesperada.
Pois é, pois
não
é.
Não sabemos. Amanhã tenho missão para fazer. Até é bom que não morra.
Parece aqui gente a treinar galinhas. Desculpem, pronto, mas aparece de facto.
Há um vídeo de TikTok de pessoas a imitar galinhas a dançarem que nós temos que fazer os três para as nossas redes sociais.
Nós outro dia fizemos uma
Fizemos a chicken dance, mas este é mesmo tipo, sabem quando as galinhas começam assim a andar com o pescoço?
Ah,
e há uns vídeos das galinhas nisso e depois três miúdas a imitarem exatamente os mesmos gestos.
Galinha sirigaita, quase
sim.
Assim uma coisa chata.
Ele chama-lhe o chicken talk, porque era no TikTok, chama-lhe o chicken talk. Tenho que procurar isso.
Temos que fazer. Na minha lista inclui andar pelo país a conhecer sítios e a experimentar coisas. Já fiz algumas coisas, mas queria fazer mais.
Sim.
Mais. Dançar à chuva. Uma vez perdi uma oportunidade, umas férias no Alentejo. Estava um calor desgraçado. De repente começa uma tempestade, com raios e tudo. E eu pensei, que estúpida, porque eu queria mesmo muito ir para a chuva.
Mas estavas com medo dos raios?
Não, estava com vergonha das pessoas que também
estavam. Ok. Eu uma vez com 17 anos dancei com uma amiga à chuva numa rotunda em Viseu.
Ai,
com uma garrafa de batida de coco e depois apareceu a polícia e eu vamos porque éramos menores.
Okay. Mas deve ter sido maravilhoso.
Foi divertido.
Foi uma história para contar.
Eles perguntaram-nos o que é que vocês estão aqui a fazer? Porque nós éramos Lisboa e tínhamos ido à procura de uns amigos que tinham ido para Viseu. Enfim, e depois eles deram-nos boleia. Já deu carro polícia, também é uma coisa que as pessoas podem ter.
Isso também já
andei. Disso, já deu carro polícia.
Duas vezes também. Correram bem das duas vezes.
Por crimes? Ou deram-se ao boleia como à Suzana?
Não.
A Suzana estava ali um crimezinho.
Avançamos na história, Elsa.
Pronto.
Mas, por exemplo, eu só não fui porque as pessoas do meu agregado familiar não alinharam.
Porque se tivesse a cortarem-te as asas, Elsa.
É isso, se tivesse lá amigas, a ver se não ia. Claro que sim.
Eu e Elsa já rebolámos de uma ladeira juntas.
Numa ladeira?
Sim.
No Zemar, fomos lá um fim de semana de amigas.
E estava. É mais difícil do que parece.
É horrível.
É horrível porque aquilo depois começa a fazer peão, não é?
Sim.
É horrível. Uma pessoa acha, não, vou rebolar direitinho para esta relva fofa. Não, porque há uma altura que é isso que começas tipo a virar e não queres virar.
Sim, e tens pedrinhas.
Sim.
E depois no fim, quando chegas lá abaixo,
toda raspada.
Eu fiquei tonta.
Sim.
E um bocadinho mal disposta. Experimenta comidas dos sítios.
Sim.
Também acho que é uma coisa que toda a gente deve fazer.
Eu sou, tenho que admitir, eu sou um bocadinho preconceituosa com pessoas que são muito esquisitas com comida. pessoas que vão aos sítios e nunca querem experimentar nada, epá, nunca gostam de nada, nunca tenho, eu não como, não sei o quê. Epá, eu tenho que admitir que é uma coisa que me faz muito fornicoque.
Os meus filhos acho que são um bocadinho assim.
Mas em crianças sim, é mais normal.
Faz parte de ir aos sítios e experimentarem, que seja só a pontinha, claro, só para ver se gostam ou não, se sim, aventura isso, mais ou não.
Sim,
pá,
sim, não tens assim, que adorar tudo, mas sim, teres lá a partir da resistência é uma coisa que me faz muita confusão.
Okay. A mim também.
Olha, só, não interromper, mas acrescentando, viajar para a Ásia e a propósito de fazer comidas diferentes, viajar para a Ásia.
Ah, que ainda... queria muito.
É o meu continente preferido para viajar,
é
a Ásia.
É só incrível. Se calhar ainda se ouve, já não sei, mas se calhar ainda se ouve muita gente. Ah, eu gosto mais do lado das Caraíbas ou mais do lado do continente norte-americano ou dos Estados Unidos. Lado da Ásia. É só incrível.
Eu adoro a Ásia, porque na Ásia tudo é o jogo do ganso. Tu, qualquer tarefa que tu tenhas para fazer, comprar um bilhete para um transporte público, arranjar outro... qualquer coisa que tu tenhas para fazer, é o jogo do ganso.
Uma boa experiência também para ter. Se for, olha, aproveita, vai à Ásia e depois aproveita para ver um ping-pong show. Segue.
Bom,
com pipi.
Eu ia falar de subir ao palco, é parecido.
É, também era um palco. Também era um palco.
Mas subir
a
um palco acho que é uma experiência, nós já fizemos algumas vezes. É uma experiência que dá algum medo, dá algum frio na barriga.
Eu acho que nunca fiz.
Nunca subiste
para
um palco.
Para anunciar uma banda, por exemplo.
Nunca fiz.
Um palco.
Já andei muito em bastidores de. Já estive em palcos durante ensaios, tipo a coordenar ensaios. Mas eu acho que eu a fazer coisas em cima de um palco, tirando tipo festas da escola, tirando sim, isso. Eu acho que nunca fiz, profissionalmente acho que nunca fiz. Pelo menos que me lembro.
Dá medo.
Quer dizer, já estiveste num palco a apresentar o teu livro, quando na Feira do Livro.
Sim, não era um palco.
Não é esse.
Era um degrau de contraplacado, não era um palco.
Dá algum medo, dá um frio na barriga, mas depois, se obviamente apanharmos um público simpático à frente, é tão maravilhoso, porque depois a energia contagia e é tão bom a energia positiva das pessoas. Uma vez quando subi, olha, foi quando estávamos na cidade.
Sim.
E nós tivemos que ir apresentar artistas no Movie Body.
Sim, que foi uma espécie de um espetáculo que vai artistas no, na altura Pavilhão Atlântico, acho.
Exatamente.
Eu. Exatamente. Nós somos velhos, na altura acho que ainda era Pavilhão Atlântico.
E subir a esse palco e de repente teres as pessoas. Ah! Tu pensas, uau, é isto que os artistas
sentem. Sou rainha do mundo.
É. Sim, sentes-te ali durante um minuto e depois pronto, faz o teu trabalho e vais para casa dormir. Basicamente é isso. Mas acho que é daquelas sensações boas de... Se calhar pessoas que cantam karaoke e cantam bem.
Há uma coisa
a
também...
é talvez mais pequena, mas se calhar a sensação
sim,
é a mesma. Assim.
Há uma coisa também que é, nós todos aqui já escrevemos livros. Não tenho sinceramente um livro, mas acho que uma coisa que toda a gente devia fazer uma vez na vida era ter uma ideia para qualquer coisa e escrevê-la até ao fim.
Sim.
Porque as pessoas são muito... ter zappings de ideias e depois não concretizam. Não, não se dá o trabalho. Não, agora vou-me sentar aqui e isto vai ter princípio, meio e fim. Seja o que for, vai ter princípio, meio e fim e vai ficar feito. E eu acho que é uma sensação boa de tu olhares. Há uma frase de uma escritora que eu gosto muito, que é: eu odeio escrever, eu adoro ter escrito. E eu acho que essa sensação de epá, sentei-me, fiz isto do início ao fim, é uma sensação muito boa.
É isso, um
projeto que nasceu na tua cabeça e de repente... ganha corpo e,
olha,
e largas no mundo com a tua assinatura.
Muito recentemente, sim. É assim, eu trabalhei na Sporting TV, saí por causa da pandemia, depois quando tentei voltar o mundo mudou muito, sim. E a verdade é que já não havia lugar. Eu tive que me fazer à vida,
pois, claro.
Foi escrever ideia, arranjar patrocinador, voltar a bater à porta, esperar uns meses valentes, levar um sim, ir gravar, esperar que editassem e agora vais concretizar. E
diz-me
uma coisa,
sim,
é tão fixe.
É como
fixe.
Se tivesse o teu bebê.
E
sim,
eu sinto
que,
epá, modéstia à parte, sinto que, ok, foi mesmo, fui o centro do mundo que pus aqui isto a correr e a coisa acabou mesmo por resultar. Epá, seja de que dimensão for, mas
sim,
a satisfação é
sim,
muito,
sim,
muito,
sim,
muito grande. Pá, é muito giro, pá.
Porque isso é, se tem uma ideia que acha fixe, pá. Fazer.
E nós fazemos isso praticamente diariamente aqui na rádio, não é? Temos sempre ideias para mais tempo ou para mais, ou menos tempo, mas fazemos isso muitas vezes e começamos, tem princípio, meio e fim, pá, isso é muito satisfatório.
Às vezes aqui o complicado é tu não conheceres ou não estares no meio certo ou não conheceres as pessoas certas, sim, alguém que desbloqueie a situação. Por exemplo, no teu caso, não estou a dizer que foi fácil, nem estou a desvalorizar,
claro,
o teu trabalho. Se calhar foi um bocadinho mais fácil porque tu já conhecias as pessoas. Se calhar uma pessoa fora do meio, se calhar já teria mais dificuldade.
Mas eu até estava
em chegar
a dizer,
lá,
mesmo que escreves um livro que vai ficar só para a tua família, o concretizar. O não se ficar só pela ideia e depois nunca mais pegue nisto, faz.
Sim, eventualmente até quem diz um livro diz qualquer outra,
sim,
outra atividade.
Sim, eu estou a dar o exemplo do livro porque o livro é mais fácil,
sim. Sim.
De imaginar de que é que eu estou a falar. Mas sim, tipo, se tem uma ideia,
olha,
tentar.
Uma coisa mais megalómana: reconstruir uma casa. Quantas vezes a gente tem colegas, ei, adorava reconstruir uma casa, ei, adorava
eu odiaria,
recuperar uma casa.
Eu odiaria, ia chorar o tempo todo e assim, gritar com pessoas. Eu odiaria.
Às vezes o mais difícil de facto é dar aquele passo em frente, contemplando que haja capacidade capacidade financeira para o fazer, obviamente. Mas às vezes é mesmo só dar o passo em frente e pronto. E depois, quando a máquina já está a andar, já não volta atrás, se
olha,
quiser.
Olha, queres uma coisa pequenina? Eu consegui arranjar as esquinas do móvel que tinha lá em casa,
okay,
okay. Porque estavam ruídas e eu consegui, fui comprar aquela não é, é uma pasta de madeira,
okay.
Que é para tapar os buracos da madeira, uhum, uhum. Fui lá com
massa,
a espátula,
massa, se calhar.
Sim, depois pintei, não sei o quê, e ficou.
Sim.
Não digo impecável, mas quase impecável.
Mas ficou feito, que é uma coisa
feita.
Muito
obra
ficou
feita,
feito
obra
e fiquei
feita,
orgulhosa. Miguel, pronto.
Miguel é um engato.
Miguel passou por lá, apontou defeito. Claro, mas isso acontece muito. Quando alguém tem alguma ideia de fazer as coisas e as concretiza, vem sempre um artista atrás.
Mas eu fazia melhor.
É aquele habitats, sabes?
É aquele clássico que existe mesmo. Ainda no outro dia passei por isto, que é uma obra, pessoas a fazer uma obra e pessoas da obra só de braços cruzados a olhar e dizer coisas.
Assim.
É tão tuga.
Yeah. O lado B das manhãs da M80.